Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Carla Adriana Mendonça Prado.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima. Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamar Aparecida Izete da Costa. Frederique Rec Mendonça. Gilmar Fernandes.
Presente.
José Aguinaldo de Oliveira.
Presente.
Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Luan Soares da Silva.
Presente.
Rinaldo Grou Gobi.
Presente.
E este vereador, Gélio José Precioso, presente. Senhor Presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2087 da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1.000 passos com ele, anda 2.000. Dá a quem te pede, e não te desvias daquele que te quer pedir emprestado. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2086 de 6/6/2022 desta Casa de Leis.
Senhor Presidente, boa noite. Solicito a dispensa da leitura da ata, pois todos já receberam a cópia da mesa por e-mail.
Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em votação. Coloco a ata, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, os contrários que eles se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 6 de junho de 2022, ofício 639/2022. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 68/2022 e 73/2022 da lavra do nobre edil Rinaldo Grou Gobi, datado de 17 e 19 de maio de 2022, respectivamente, e 72/2022, de vossa lavra, datado de 18 de maio do corrente ano. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 2 de junho de 2022. A Câmara Municipal de Igarapava. Assunto: resposta ao requerimento número 68/2022. Em atendimento à solicitação por meio da Câmara Municipal de Igarapava, informo que a Biblioteca Municipal encontra-se em funcionamento no espaço público situado à Rua Azarias Arantes 629, portanto, disponível ao atendimento dos estudantes. Todo cuidado e zelo dos livros são realizados pelos profissionais que ali se encontram, sendo acomodados e adequados ao espaço. Ressalto que este espaço é provisório, pois o prédio da Casa da Cultura passa por processo de reforma e restauração com data prévia para retorno do atendimento em agosto de 2022. Atenciosamente, Juliana Cornélia de Jesus, diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Igarapava, 1º de junho de 2022. Ao gabinete do prefeito, aos cuidados de José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito municipal, Luan Soares da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao requerimento 072/2022. Prezados senhores, em atendimento à solicitação por meio do requerimento número 072/2022, de 18 de maio de 2022, do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, informa que a Rede Municipal de Ensino de Igarapava atende 57 alunos com deficiência no ensino regular, sendo 4 com atendimento clínico especializado na APAE de Ituverava. O município de Igarapava, por meio do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, implantou o projeto de atendimento das necessidades específicas de aprendizagem, ANEA. Esse projeto está em conformidade com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, garantindo aos alunos com necessidades especiais a inclusão na rede regular de ensino. Ocorre também a oferta de profissional de apoio para estudantes com deficiência, comprometimento na funcionabilidade, matriculados em qualquer nível ou modalidade de ensino das escolas públicas municipais, cabendo ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes a atribuição do profissional de apoio, mediante avaliação individual de cada caso específico. A Escola de Educação Especial Isabel Alves Borges de Oliveira, APAE de Ituverava, atende 17 alunos no ensino regular e no Centro Especializado em Reabilitação, CRE. Esclarecemos que, conforme a orientação da Diretoria de Ensino de São Joaquim da Barra, a EMF Maria Luísa Gonçalves da Costa não contemplava as especialidades da Política Nacional de Educação Especial, e por esse motivo os alunos com necessidades especiais são atendidos de forma inclusiva nas unidades escolares de ensino regular, conforme as diretrizes educacionais. Sendo assim, não existe a possibilidade da reabertura da instituição para atendimento educacional na modalidade regular. Esclarecemos ainda que as pessoas que não se encontram em idade escolar devem ser atendidas pelo Departamento de Saúde e Assistência Social. Igarapava, 6 de junho de 2022. Rinaldo Grougobi, vereador. Prezados senhores, em atendimento à solicitação por meio do requerimento 073/2022, de 19 de maio de... Departamento de 19 de maio de 2022, o Departamento de Educação, Cultura e Esportes informa que não houve uma organização sistematizada sobre distribuição de agasalhos, tendo em vista que trata-se de uma ação assistencialista não contemplada nas metas educacionais constantes no Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação. É importante ressaltar que nas escolas municipais existe um trabalho voluntário dos servidores voltado à aquisição e distribuição de agasalhos. Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Juliana Cornélia de Jesus, diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. É só isso, presidente.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura de expedientes diversos.
Senhor presidente, prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura de expedientes apresentados pelos vereadores.
Anteprojeto de lei número 42/2022, de autoria do vereador Reinaldo Grou Gobi, que dispõe sobre a criação da lei Férias Sem Fome, que dá direito aos alunos ao fornecimento de alimentação de qualidade durante o período de férias e recesso escolar. A Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Igarapava, Estado de São Paulo. Artigo 1º. É direito dos alunos das escolas públicas municipais ao fornecimento de alimentação de qualidade durante o período de férias e recesso escolar. Parágrafo único. O referido programa é voltado aos alunos cadastrados no CadÚnico do Governo Federal. Artigo 2º. O fornecimento desta alimentação poderá se dar das seguintes formas. 1º. Dentro das escolas. 2º. Entrega de cesta básica ou 3º. Cartão alimentação. Artigo 3º. O fornecimento de merenda na forma de inciso 1 do artigo se dará no mesmo horário e da mesma forma como fornecido durante o período letivo. Artigo 4º. Caso a Prefeitura opte pela entrega de cesta básica, esta deverá ser entregue ao responsável legal aos alunos em até 3 dias, contado da data do recesso ou das férias. Artigo 5º. A Prefeitura poderá ainda fornecer um cartão alimentação que permitirá que o responsável legal dos alunos adquira alimentos em estabelecimentos previamente cadastrados pelo Poder Público. Parágrafo 1º. O cartão só pode ser utilizado no período de recesso ou férias. Parágrafo 2º. Os critérios inseridos no cartão alimentação não serão cumulativos, perdendo o benefício que não o utilizar dentro do prazo estabelecido. Artigo 6º. Este anteprojeto de lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 8 de junho de 2022. Reinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 68/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine ao departamento competente a instalação de redutor de velocidade lombada ou quebra-molas na Rua General Ferreira de Mendonça. Justificativa. Munícipes procuraram este vereador cobrando providências no sentido de proceder à instalação de lombada ou redutores de veículos no endereço acima citado, referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada, podendo ocasionar acidente grave no local. Diante do exposto, conto com o pronto atendimento desta solicitação por parte de Vossa Excelência, por se tratar de assunto de grande relevância aos munícipes. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 7 de junho de 2022. Gilmar Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 69/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que, por meio do setor competente, adote as seguintes medidas no que tange aos terrenos urbanos baldios no município. Fiscalize, notifique e aplique as penalidades aos proprietários em caso de descumprimento da legislação municipal. Promova campanhas de conscientização para que os proprietários de terrenos baldios executem a limpeza das áreas. Informe sobre a legislação municipal vigente e as implicações no descumprimento da norma. Justificativa. A presente solicitação é urgente e necessária, considerando que os terrenos particulares de nossa cidade muitas vezes são esquecidos por seus proprietários, com isto gerando um grande acúmulo de mato e sujeira. Informamos que o problema se agrava ainda mais porque se encontrarem junto aos mesmos recipientes que acumulam águas de chuvas, tais como garrafas plásticas, pneus velhos e outros, favorecendo a proliferação de insetos nocivos à saúde humana, entre eles o mosquito da dengue. Com isso, pedimos que sejam tomadas as providências, ora solicitadas por entendermos que se trata de um caso de saúde pública, evitando que epidemias aconteçam. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 8 de junho de 2022. Rinaldo Grougob, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 70/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine ao setor competente da municipalidade que realize com a máxima urgência a operação de tapa-buraco ou recape na rua Amazonas, trecho crítico entre os números 29 a 317. Justificativa. Essa medida se faz necessária visto que a situação atual da rua supracitada tem causado dificuldades aos motoristas e transtornos aos moradores daquela localidade, tendo em vista existir um intenso fluxo de veículos, caminhões, ônibus e motocicletas. Outro sim, o asfalto existe na via, encontra-se comprometido com deformações e vários buracos, sendo que o intenso fluxo de veículos que por ali trafegam diariamente sobrecarrega o asfalto, diminuindo a vida útil do mesmo, trazendo inúmeros transtornos e riscos de acidente, não só aos moradores vizinhos, mas também a toda a população em geral. Diante do exposto, conto com o pronto atendimento desta solicitação por parte de Vossa Excelência para resolver e solucionar o problema. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 8 de junho de 2022. Rinaldo Grougob, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 71/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine ao setor competente da municipalidade que realize com a máxima urgência a limpeza do terreno ao lado da EMEI, professora Diana Calil Jardim. Justificativa. Esta é uma reivindicação de mães e pais solicitando providências no sentido de executar a limpeza no local supracitado, pois há grande o acúmulo de mato e entulhos, causando o proliferamento de animais peçonhentos. Sendo assim, esta situação não pode perdurar por causar danos à saúde pública, sem contar com o perigo que representa para os usuários da creche. Cabe mencionar que houve relato de pais ao chegar para buscar seus filhos se depararam com uma cobra junto ao portão da creche. Diante do exposto, peço urgência no atendimento da presente. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 8 de junho de 2022. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Projetos de resolução privativa número 01/2022 dispõe sobre a utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Igarapava pelos vereadores e servidores públicos e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulgou a seguinte resolução privativa. Artigo 1º. A utilização dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, pelos vereadores e servidores públicos municipais e para a representação oficial obedecerá ao disposto nesta resolução e por orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. Será permitida a utilização dos veículos oficial da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, exclusivamente no exercício do serviço público por motivo de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 2º. Os veículos oficiais mencionados nessa resolução destinam-se exclusivamente para o atendimento da demanda dos serviços públicos do Poder Legislativo. Artigo 2º. É vedado o uso de veículos oficiais. 1º. Para o transporte de pessoas não vinculadas aos serviços legislativos, ainda que familiares e agentes públicos. 2º. Em passeio, excursão ou trabalho estranho ao serviço público. 3º. Para qualquer prática eleitoreira. 4º. Em roteiro, trajeto, itinerário diferente do constante da requisição preenchida, assinada e autorizada, salvo por motivo justificado ou força maior. 5º. No transporte e ou distribuição de material estranho às atividades da Câmara Municipal. 6º. Em qualquer atividade estranha ao serviço público. Artigo 3º. Os veículos oficiais poderão ser conduzidos por, 1º, vereadores, 2º, servidores públicos. Parágrafo 1º. Os condutores deverão estar devidamente habilitados. Parágrafo 2º. Os vereadores poderão utilizar-se dos veículos oficiais fora da sede do município em viagens intermunicipais e interestaduais no exercício do serviço oficial ou atividades parlamentares, obedecendo o disposto nessa resolução. Artigo 3º. Os funcionários poderão usar os veículos oficiais fora da sede do município em viagens intermunicipais e interestaduais no exercício do serviço público, para atender às necessidades do Poder Legislativo ou na participação de recursos de capacitação, observando o disposto nesta resolução. Parágrafo 4º. Poderão ser conduzidos nos veículos oficiais, servidores públicos e agentes públicos, o Poder Executivo, desde que a atividade seja de interesse do Poder Legislativo e do Poder Executivo, e o veículo seja conduzido por vereadores ou servidores públicos do Poder Legislativo. Parágrafo 5º. O veículo em apresentação oficial será utilizado exclusivamente: primeiro, pelo presidente da Câmara Municipal; segundo, pelo vereador que assumir a presidência em exercício nas hipóteses legais; terceiro, por qualquer vereador quando apresentando o presidente em eventos oficiais mediante designação deste. Artigo 4º. São deveres dos vereadores e servidores públicos, usuários dos veículos oficiais, bem como dos motoristas, utilizados em estrita obediência nas normas legais e aos princípios inerentes à administração pública, observadas as seguintes condutas. Primeiro, colocar com a preservação do patrimônio público, evitando danos aos veículos. Segundo, não concordar ou concorrer para o uso indevido do veículo. Terceiro, não utilizar o veículo para fins particulares. Quarto, obedecer os horários e itinerários previstos na requisição dos veículos. Quinto, colaborar com o planejamento dos serviços, requisitando o veículo com a devida antecedência. Sexto, comunicar ao departamento administrativo sobre qualquer irregularidade cometida pelo motorista ou relacionada à manutenção ou preservação do veículo. Artigo 5º. São obrigações dos condutores dos veículos oficiais: primeiro, dirigir o veículo de acordo com as leis de trânsito, mantendo-se atualizados as novas regras e as formas de direção defensiva. Segundo, operar conscientemente o veículo, obedecida às suas características técnicas e às instruções sobre a sua manutenção. Terceiro, cumprir rigorosamente os interesses previstos, comunicando as eventuais alterações necessárias. Artigo 6º. Para a utilização dos veículos oficiais em viagens intermunicipais e ou interestaduais ou locomoção nos limites do município de Igarapava, será necessária a solicitação de autorização de cessão de uso por escrito ao presidente da Câmara, que conterá: primeiro, data e duração da viagem ou locomoção; segundo, município de destino; terceiro, motivo de viagem; quarto, justificativa da viagem ou locomoção. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Ao retornar da viagem ou da locomoção, o vereador ou servidor público deverá apresentar no setor competente o relatório sucinto das atividades realizadas com os documentos pertinentes à prestação de contas. Parágrafo 2º. É vedado o transporte de pessoas estranhas e alheias ao serviço público em geral. Artigo 7º. Em caso de descumprimento dessa resolução, fica a mesa diretora autorizada a exigir o ressarcimento das despesas de viagem ou locomoção, sem prejuízo de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidades e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 8º. Ficam revogadas a Resolução Privativa número 001/2020 e Resolução Privativa número 002/2020. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, 12 de maio de 2022. Luan Soares da Silva, presidente; Leandro Pereira Gasque, vice-presidente; Gélio José Precioso, primeiro secretário; Frederico Reck Mendonça, segundo secretário.
Encaminhe os projetos de resolução privativo 001 e 002/2022 às comissões. Coloca o requerimento.
Projeto de resolução privativa número 02/2022. Regulamenta a utilização do plenário Juibá Rodrigues Sora, cito, na Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, por terceiro e da outras providências. A Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, Estado de São Paulo, por seus representantes legais, aprova e o presidente promulga a seguinte resolução privativa. Artigo 1º. Esta resolução estabelece as condições gerais de utilização e cessão temporárias do plenário Juibá Rodrigues Sora da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo. Artigo 2º. O plenário poderá ser cedido temporariamente para a realização de eventos compatíveis com interesses públicos, mediante ato discricionário do presidente da Câmara Municipal, o qual deverá conter a exata descrição do objetivo do evento, com a documentação comprobatória do requerente e seus representantes legais, desde que o uso seja para uma das seguintes finalidades. Primeiro, convenções partidárias. Segundo, congresso. Terceiro, seminários. Quarto, jornadas. Quinto, simpósios. Sexto, curso. Sétimo, palestra. Oitavo, conferências. Nono, solenidades. Décima, reunião. Décima primeira, espetáculos artísticos culturais. Décima segunda, solenidades de formaturas escolares. Décima terceira, colação de grau. Décima quarta, audiência pública. Artigo 3º. O plenário não será cedido para a realização de, primeiro, atividades religiosas. Segundo, atividades com fins lucrativos. Terceiro, atividades que importem em promoção pessoal. Quarto, reuniões político-partidárias. Quinto, atividades vedadas em lei. Artigo 4º. Cedências deverão observar precipuamente os horários de funcionamento da edilidade, ressalvada justa motivação aceita pela presidência para atualização dos espaços fora do horário regular dos trabalhos. Parágrafo único. Apenas excepcionalmente haverá cedência nos dias de sessão plenária, sempre respeitando um lapso temporal adequado para que o plenário seja devidamente organizado para a sessão. Artigo 5º. O requerimento de uso do plenário deverá conter, primeiro, identificação do solicitante, identificação e qualificação do responsável pelo evento, bem como meios de contato, como e-mail e telefone. Segundo, natureza do evento e data de sua realização. Terceiro, horário de início e fim do evento. Quarto, indicação das datas e horários necessários à utilização do espaço para ensaios, montagem ou desmontagens de equipamentos. Quinto, estimativa de público. Sexto, relação de autoridades convidadas. Sétimo, indicação de eventuais elementos decorativos, mobiliários, equipamentos, meio e esquemas técnicos que se pretenda fazer uso. Oitavo, relação dos materiais e ou equipamentos que ingressarão na Câmara. Nono, descrição dos recursos técnicos disponíveis pelo cedente e que serão necessários para a realização das atividades, indicação do uso de mídias audiovisuais, assim como o uso de microfone sem fio. Artigo 6º. O requerimento de uso do plenário, anexo 1, será dirigido ao diretor administrativo da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, de forma escrita junto ao setor de protocolo da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, que colherá prévia autorização do presidente e analisará a disponibilidade do espaço para o requerente. Parágrafo 1º. O pedido de uso do plenário deverá ser protocolado com antecedência mínima de 2 dias úteis em relação à data do evento. Parágrafo 2º. Ao requerer a cedência por escrito, o solicitante deverá juntar o termo de cedência do plenário Juibar Rodrigues Soria, anexo 2, devidamente assinado, manifestando concordância com todas as regras desta resolução. Parágrafo 3º. A sessão de uso do plenário fica sujeito à disponibilidade da data e horário na agenda da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo. Parágrafo 4º. Os agendamentos do uso do plenário por terceiros, bem como os eventos para os quais foi reservado, serão publicados no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo. Parágrafo 5º. O solicitante que desejar cancelar o pedido de cedência deverá comunicar à Câmara no mínimo 24 horas de antecedência, sobre pena de aplicação das sanções previstas no artigo 9º desta resolução. Artigo 7º. São deveres do sessionário: 1º, respeitar a capacidade de lotação do plenário; 2º, a boa conservação dos equipamentos e do espaço cedido; 3º, a manutenção da limpeza do espaço cedido ao término da sua utilização. Artigo 8º. São vedadas aos sessionários nas dependências do espaço cedido as seguintes condutas: 1º, fixar cartazes, faixas, banner, perfurações na parede, bem como as mudanças de lugar do mobiliário do plenário e demais objetos; 2º, fumar; 3º, consumir bebidas alcoólicas; 4º, praticar ato ilícito na dependência do espaço cedido. Artigo 9º. O descumprimento das obrigações constantes nessa resolução acarretará: 1º, vedação da utilização do plenário por prazo a ser estipulado pela presidência; 2º, ressarcimento de eventuais danos causados ao patrimônio público; 3º, demais medidas legais cabíveis. Parágrafo único. O cessionário é responsável por qualquer dano ocorrido nas dependências do plenário cedido, devendo ressarcir eventuais danos materiais que ocorram durante ou em decorrência do uso do espaço. Artigo 10. A utilização do sistema de som e imagem existente no plenário deverá ser mencionada no pedido e a operacionalização será executada pelo servidor responsável da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo. Parágrafo único. No caso desse artigo, o diretor administrativo deverá notificar o servidor responsável na data e horário do evento, com antecedência mínima de 2 dias úteis. Artigo 11. A utilização do espaço pela Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, tem preferência em relação à utilização por terceiros. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, reserva-se o direito de rever a sessão de seus espaços a qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, informando o mais breve possível a impossibilidade do uso. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, não caberá ao cessionário direito à medida compensatória ou indenização. Artigo 12. Os casos omissos e controvertidos, bem como as dúvidas surgidas em decorrência da aplicação dessa resolução privativa, serão solucionadas pelo presidente da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo. Artigo 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, 12 de maio de 2022. Luan Soares da Silva, presidente. Leandro Pereira Gasque, vice-presidente. Gélio José Precioso, primeiro secretário. Frederico Reck Mendonça, segundo secretário.
Encaminho os projetos de resolução privativo 001 e 002/2022 às comissões.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, requerimento número 077/2022. O edil que este subscreve na forma regimental após ouvido o plenário requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que preste as seguintes informações sobre o castramóvel municipal. Houve alguma manutenção no veículo ou em seus equipamentos? Se sim, qual a empresa responsável por estas manutenções, tanto do veículo quanto de seus equipamentos? Sala das Sessões, 6 de junho de 2022, Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador.
Coloco o requerimento 077/2022 em discussão. Coloco o requerimento 077/2022 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, requerimento número 078/2022. Eu, Rinaldo Grou Gobi, vereador do município de Igrapava, São Paulo, com fulcro no artigo 154, inciso 5º, no regulamento interno desta Casa de Leis, venho respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, o que segue. Este vereador tomou conhecimento do ofício número 027/2022, SSPMI, no qual o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Igrapava requer o cumprimento da determinação da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, com a qual se estipulou que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, além do direito à aposentadoria especial e somando aos seus vencimentos adicionais a insalubridade em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas. Por meio deste requerimento, solicito a Vossa Excelência informações quanto ao cumprimento da emenda constitucional número 120/2022 pelo município de Igrapava, São Paulo. Câmara Municipal de Igrapava, São Paulo, 9 de junho de 2022, Rinaldo Grou Gobi, vereador.
Coloco o requerimento 078/2022 em discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Essa é mais um direito do funcionário em que a gente sabe do encaminhamento em relação ao sindicato. E isso serve para fortalecer o pedido do sindicato com essa Casa de Leis. Peço aos companheiros, aos nobres colegas, que se juntem a mais essa conquista em relação ao funcionário público que muito trabalha dentro da saúde. Então, são direitos que eles têm. Então, a gente poderia juntar para que a gente pudesse fazer força junto nesse requerimento para que eles conquistem esse direito que eles têm. Conto com a colaboração e a força de vocês também. Obrigado.
Coloco o requerimento 078/2022 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Conceda aos edis inscritos a palavra por 10 minutos, por ordem de inscrição. Com a palavra, o Edil Gilmar.
Senhor presidente, novos colegas, assessoria da casa, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, hoje vou fazer uso da palavra livre aqui. É muito triste pelo que aconteceu com os vereadores aqui na última sessão que teve aqui, onde nós fomos xingados, fizeram tudo aquilo que quiseram, e a gente fica muito triste porque o vereador, às vezes, um vereador aqui falou que tem que existir a democracia. E a gente vê que nessa gestão, nessa administração, não está havendo a democracia. Quer dizer, aqui o vereador tem que falar amém para tudo que vem aqui na Câmara. Aquele vereador que às vezes tem alguma dúvida ou às vezes querem mudar um pouco um projeto, melhorar o projeto, estudar o projeto, ele não tem esse direito. Aí o gestor já vai para as redes sociais e começa a jogar a população contra os vereadores, que às vezes procura trabalhar da sua maneira e aquilo que ele acha que está certo. Eu acho que eu respeito os colegas que às vezes votam favorável a um projeto, mas eu acho que aquele vereador, aqueles colegas que votam contra, precisa ser respeitado. E isto nunca aconteceu até hoje nessa gestão, nessa administração. E queria dizer mais uma vez que pressão não vai mudar a nossa opinião aqui dentro. Aquilo que for bom para Igarapava, nós vamos, sim, votar favorável. Mas aquilo que a gente achar que não é bom, não adianta aqui vir aqui encher a Câmara de pessoas para gritar, xingar vereador aqui, vaiar, que não vai adiantar. A gente tem opinião, a gente é igarapabense e tenho certeza que nós somos até mais igarapabense do que o gestor que está aí hoje, porque a gente gosta de Igarapaba. Senhor presidente, porque quando uma pessoa quer, às vezes, mexer com o caráter dos colegas aqui dentro, nosso aqui, eu acho que essa pessoa precisa ter moral. Porque essa pessoa, às vezes ele, para conseguir aquilo que ele quer passar em cima de todo mundo. Ele não respeita ninguém. E vou citar um exemplo aqui, que eu fui presidente dessa Câmara aqui em 2016, aonde eu procurei trabalhar da melhor maneira possível, trabalhei respeitando os funcionários, respeitando a população, e fiz aquilo que eu achava que era certo. O duodécimo da Câmara que sobrava aqui, Todo mês, a partir de fevereiro, eu devolvi, fiz a devolução para a prefeitura para alguma coisa que era importante. Isso eu falo, bato no peito e tenho prova. A maioria das vezes que eu devolvi aqui sobra de duodécimo, eu devolvi para acudir a nossa Santa Casa, que na época não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários, que não tinha nem comida para dar para os doentes que estavam lá. Então, até no fim do ano, eu fui devolvendo. Aí veio uma pessoa aqui nessa tribuna, quando nós foi julgada as contas dele, ele veio falar que esse vereador, que era presidente na época, devolveu no último dia para a prefeitura, o prefeito que tomava conta, que esse vereador devolveu um cheque no último dia de 1 milhão e o cheque nem foi cruzado. Que talvez se eu tivesse devolvido para ele, talvez ele tinha pagado o 13º que tinha ficado sem pagar. Que foi uma mentira, e o que, que ele quis? Então é uma pessoa que quando ele quer alguma coisa conseguir, ele não importa com o caráter do colega que está aqui dentro trabalhando e está fazendo as coisas certas. Também, senhor presidente, a gente mostra que a gente tem caráter, que o senhor mesmo é testemunha, que na outra gestão dele, eu fui convidado, o senhor me levou até a prefeitura, eu fui convidado para ser diretor de esporte. E simplesmente ele falou para mim que a prefeitura não tinha condições de fazer nada. Só queria lançar um diretor de esporte sem ter condições de trabalhar. E o que, que eu fiz? Eu agradeci ele e falei que não. Que esses 5 ou 6 mil que um diretor de esporte estava ganhando e sem condições de fazer nada, então eu falei para ele que ele pegasse esse dinheiro e pagasse um médico para atender a população de Garapaba. E o senhor estava presente. Se eu estiver mentindo, o senhor pode desmentir. Então, senhor presidente, isso é ter caráter. Porque eu tenho vergonha de estar no lugar recebendo um salário de 6 mil sem produzir nada. Eu não ia fazer o que ele fez com esse diretor que foi demitido agora, o Dengo, que ele pôs esse rapaz como diretor e pôs os nossos meninos aqui disputar IPTV Ribeirão, e que esses meninos foram jogar lá em Bebedouro e que não tinha dinheiro para comer, para ir no restaurante jantar. Que ele colocou os nossos meninos sentados na calçada comendo pão com salame. Eu falo e provo. Então eu não teria coragem de fazer isso. Então isso, presidente, eu acho que a gente quando gosta da cidade, então a gente precisa ter respeito. Senhor presidente, agora vê esse projeto dos prédios, aonde que na minha opinião, e todo mundo aqui sabe, que o projeto que veio para nós aqui era um projeto muito vazio. Tinha muitas coisas ali que estavam em dúvida, inclusive o valor da área que ele estava dando de graça para uma empresa, né? Construir prédio para vender para a nossa população. Essa área vale aí 9 milhões e ele estava passando por 3 milhões. Isso foi um problema até muito grave, porque nós fomos orientados por vários advogados que poderia até dar problema para nós. Então, também estou ajudando de deixar de dar um prejuízo de no mínimo de 6 milhões para o município. Então, isso não é falta de caráter, não. Inclusive, senhor presidente, falando em casa popular, que tanto ele fala que tem 4 mil pessoas, 4 mil famílias sem casa, que eu acredito que sim, e essas pessoas merecem ter as casinhas deles. O que eu acho engraçado é o seguinte, em 2018, esse gestor que está aí, subiu aí numa reunião aí em cima de um fusquinha que ele tinha, e nessa época de eleição, ele prometeu 160 casas aqui no Zé Pimentel. fez as pessoas ir lá fazer inscrição, debaixo de chuva, debaixo de sol, com criança no colo, fizeram inscrição, e assim que passou a eleição, cadê as casas populares? Vou falar também que assim que nós tomamos posse aqui, o primeiro projeto que entrou nessa casa aqui foi um projeto de 520 mil para comprar uma área para fazer casa popular. E já vai para 2 anos, cadê a casa popular? Então eu não acho que está preocupado com casa popular para dar para quem precisa. E ele teria que estar preocupado sim, porque as pessoas merecem a casa popular. Desde que faça a casa popular e dê condições para essas pessoas pagar a mensalidade mensal. Então, senhor presidente, não é nós aqui, os vereadores aqui, que não querem que faça a casa popular. Que ele faça 4 mil casas populares aqui em Garapava, porque a área tem para fazer. Então não vem aí em redes sociais falar que o vereador aqui é contra os pobres, eu não digo pobre, mas eu digo aquelas pessoas que precisam da sua casinha. Porque aqui não tem nenhum vereador que é contra isto. Eu tinha mais coisa para falar, senhor presidente, mas já esgotou, mas segunda-feira eu continuo a conversa.
Com a palavra de o Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, colaboradores da casa, público presente. Na sequência do nosso discurso do Gilmar em relação à sessão passada, que a gente ficou muito decepcionado da forma que foi conduzida e da forma que terminou, daquela maneira, com falta de respeito aos nobres colegas, principalmente no momento do seu voto explicativo, justificado, onde as vaias chegaram, interromperam as ideias dos nobres colegas. Infelizmente, quando eu gosto de conversar muito com meu pai, que é uma pessoa que tem sabedoria, e a gente conversa muito, principalmente antes de vir até essa casa, eu conversei com ele sobre o que aconteceu na semana passada. E ele já me dizia que, infelizmente, ainda a política de Garapava é dessa forma, é uma política conduzida de forma antiga, em que não evoluiu, faltando com respeito com os vereadores, que são autoridades, e infelizmente passam por cima como se fosse um pano velho no chão. Então a gente fica muito chateado e ainda tem essa esperança que isso possa ser mudado um dia. Então eu peço a vocês que continuem trabalhando, continuem lutando, para que a gente possa mudar.
Claro. Pela ordem. Eu até, aproveitando a fala do senhor, e não deu tempo de eu falar, eu até ouvi ele falando que agora ele está preocupado porque teve 6 vereadores que votou contra o projeto e que agora os próximos projetos ele está preocupado de não ser votado. Então eu gostaria de falar para ele que esses 6 vereadores que votou contra não é contra Igarapava nem contra ele. É só ele mandar projeto decente e projeto bom para a cidade, que eu tenho certeza que esses 6 vereadores vão estar ajudando ele e vai estar ajudando a cidade. Então ele pode ficar despreocupado que a gente é igarapavense. Né? A gente talvez votou num projeto que a gente achou que não estava certo, mas que ele mande projeto bom para a Câmara, que eu tenho certeza que ele vai ter os 11 votos favoráveis.
Então, como eu faço parte de uma comissão e participo muito das reuniões das comissões, vários questionamentos foram feitos para os nobres colegas, e na maioria dos questionamentos não foram respondidos. Então, aprovar um projeto sem ter um aprofundamento básico, sem ter aquele embasado na realidade do que eles estão querendo fazer, fica difícil. Então, eu respeito totalmente o voto de cada um, mas entendo daqueles que não votaram contra, mas votaram por falta desse conteúdo que o Gilmar está falando. Então ninguém é conta pobre, como foi jogado no nossos nomes nas redes sociais. Eu me considero pobre, porque hoje na situação que está o Brasil, hoje não existe a classe média mais, existe a classe miserável. E a gente está caminhando para isso. Ou a gente vai comer, ou a gente vai pagar a conta. E a coisa está caminhando, o rico está ficando mais rico e o pobre está ficando mais pobre. Então essa é a situação. Então a gente tem que ficar muito preocupado no que a gente vai aprovar. Não deixar em voto em branco, assinar um cheque em branco, como dizia nosso amigo. Não, você sempre falou sobre isso aí. Então, eu ouço muito, a gente tem o questionamento na cidade, muitas pessoas passam e questionam, você votou contra o projeto. E a gente explica o nosso lado, o meu lado, e graças a Deus a gente tem um bom entendimento. A pessoa ouve, faz um bom discernimento da que a gente passou, e na maioria das vezes eu tenho os parabéns. Parabéns pela atitude que você tomou, porque a gente explicou a maneiras que a gente tomou o nosso voto. Então, que continue sendo dessa forma, que as pessoas cheguem na gente e queiram saber realmente como é o projeto, como a gente viu o projeto, como a gente leu o projeto. Então, eu carrego o projeto está na minha bolsa. Se você quer ler o projeto, está aqui. Onde você tem dúvida, a gente explica o projeto. Agora, a gente tem que ser respeitado em relação a isso e não fazer da forma que foi durante toda essa semana, onde nomes de nossos colegas foram jogados nas redes sociais, foram trucidados. Eu acho que isso é uma forma, que eu falei na semana passada, a palavra tem poder e muita gente não sabe usar dela realmente como ela deve ser dita. Então, a gente tem que pensar muito antes de atacar os outros, antes de ficar com cara feia, bicudão, porque o projeto foi aprovado. Conversem. Eu acho que a gente tem que fazer uma administração participativa. É um projeto de magnitude muito grande, então vamos chamar todos os vereadores para conversar. Se eu sou o prefeito ou se eu sou o executivo, eu chamo vocês para conversar. A gente não é dono da situação. Nós temos dúvidas. Então, cada um de vocês, cada um de nós aqui, nós temos ideias para ser colocadas, dúvidas. A gente podia. Então, essa falta de participação de todo o legislativo culmina nisso aí. Então, isso é que eu falo. Está vindo outro projeto da Sabesp que a gente estava discutindo hoje também. Está faltando diálogo. Já devia ter sentado e conversado sobre o projeto da Sabesp também. Está chegando num momento difícil. Lá vai do mesmo jeito. Está caminhando do mesmo jeito. É outro projeto importante que falta diálogo, que falta participação, que falta união. Até quando vai ser dessa forma? Então, a gente não precisa bater mesmo, não precisa gritar. Falta diálogo. É o que eu disse a semana passada também, diálogo é de uma pessoa inteligente, a gente tem essa diferença do animal por causa disso. Então a gente tem que colocar o diálogo para fazer uso, para que a gente chegue no bem comum, que é o bem de Garapaba. Agora, até quando vai ficar nessa puxa para um lado, puxa para o outro, vai ser complicado para todos nós. Então, como eu disse da explicação do projeto, graças a Deus eu tenho uma boa... Um lado positivo da coisa, eu sou bem entendido quando a gente é questionado na cidade. Daí eu quero falar rapidinho em relação à resposta dos requerimentos, que a gente vê mais uma resposta do requerimento ali da nossa diretora da educação sobre o questionamento dos agasalhos. E a gente pergunta ali para as professoras se existe sobre o trabalho voluntário sobre agasalho para as crianças. Todo mundo foi taxativo, isso não existe. Sobre o ID, lá na usina Junqueira também, que é o facial, a chamada facial, está funcionando os dois, mentira, está funcionando um. Então, tudo aquilo que a gente pergunta de requerimento para saber como é que está a situação dos órgãos públicos da cidade, há omissão. Parece que aquilo que a gente está vendo não é aquilo que os diretores estão vendo. Então, as respostas vêm totalmente ao contrário daquilo que a gente está vendo. Então, é outra coisa que vem. A gente faz perguntas, requerimentos, a gente conversa com funcionários, com diretores, funcionários, não diretores comissionados. A gente pergunta como é que estão as coisas. A hora que a gente vai em requerimento perguntar, vem essas respostas totalmente fora daquilo que a gente está vivendo, da nossa realidade. Até quando vai chegar de novo? É complicado. Em relação aos nossos pedidos também, é outra coisa, vamos lá, desde o ano passado, quantos pedidos a gente faz, quantos pedidos não são atendidos, chegam pedidos, indicações e vai engavetando. Quer dizer, quem perde com isso? É o vereador? Não, porque o vereador vai em rede social e mostra que está sendo pedido. Gente, eu estou fazendo a minha parte. Você pede, eu mando, não é atendido. Pede para não fazer. A gente conversa, a gente tem amizade com o funcionário. Pedido seu, Rinaldo, esquece que não vai. Não adianta, então, não tem problema. Nós vamos continuar pedindo, nós vamos continuar ouvindo a comunidade e continuar mostrando para o pessoal que a gente está trabalhando, que a gente está sendo atuante, pelo menos. Está vendo os problemas na cidade e vai continuar levando, pedindo soluções. Agora, vamos ver se a gente consegue. Eu sei que os nossos pedidos são feitos depois de um mês e meio depois, para que o pedido não seja lembrado que foi o vereador que pediu. Não tem problema, mas poder ser mais rápido a coisa em relação a isso. Então, vou começar a fazer vídeo. Do mesmo jeito que o executivo faz vídeo, vamos lá. Ó, estou aqui no Valdir, fiz esse pedido aqui, vamos ver quanto tempo vai ser atendido. Passa uma semana, a gente volta lá para ver se foi atendido ou não. Aí a gente vai mostrar para a comunidade que a gente está fazendo o possível para trabalhar. Então a gente fica preso de inteirinho, mas tem o final da tarde, tem o final de semana para a gente ver as necessidades da comunidade, como a gente está rodando. Agora, se o prefeito vai, se o executivo vai atender, a gente vai mostrar para a comunidade que o vereador está fazendo o seu trabalho. Certo? Na participação, em relação. Então foi em relação a isso que a gente está tentando, de pouquinho em pouquinho, está mostrando o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos aí pelo belo trabalho da semana passada. E isso demonstra o orgulho de vocês em relação a ser um grupo que está trabalhando em prol de Garapava. Muito boa noite. Obrigado.
Bom, eu vou usar o tempo aí dos vereadores de palavra livre também para... Gostaria de agradecer aqui ao deputado Tiago Aurico. Nesse final de semana, a gente teve aí a chegada do Pet Contender, né? Onde o ano passado usei até a tribuna para falar da reunião que tivemos lá, Zé Guinaldo, Cláudio, estivemos na Secretaria de Saúde, onde o programa estava sendo elaborado para ser lançado e o deputado pôde intervir aí e conseguir, né, o PET container, né, para o município, onde foi questionado também se viria ou não. Então, no final de semana, se tornou realidade. Logo, se Deus quiser, esperamos já começar a atender nessa clínica, né, com alguns aparelhos também de exames. Então vai ser muito útil aí para a população de Garapava levar seus pets. Então fica aqui o agradecimento aos vereadores que estiverem presentes, ao governo do estado e mais uma vez ao deputado Tiago Aurico, que interviu com a gente aí nessa demanda. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de lei complementar 002/2022 do Executivo.
Projeto de lei complementar 002/2022 do Executivo, que altera a redação do artigo 4º, inciso 5º, artigo 16 e artigo 24 da lei complementar número 049/1/2016.
Coloco o projeto de lei complementar 002/2022 do Executivo em segunda discussão. Coloco o projeto de lei complementar 002/2022 do Executivo em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado.
Requerimento de dispensa de publicação. Solicita a dispensa da publicação da redação final do projeto de lei complementar 002/2022 do Executivo nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloque em discussão a redação final do projeto de lei complementar 002/2022 do Executivo. Coloque em votação a redação final do projeto. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Redação final do projeto aprovado. Nada mais a